Passava um pouco da meia-noite de uma segunda-feira quando ouvi pela primeira vez uma briga de vizinhos. Eu estava no quarto do meu novo apartamento, recém-mudado, com caixas ainda empilhadas nos cantos do quarto. Eu estava à beira do sono, exausto depois de um longo dia de mudança. Porém, meus olhos se abriram quando o som chamou minha atenção. Meu quarto é bastante grande, com minha cama e cômoda contra uma parede. Do outro lado está a porta do banheiro e um armário do tamanho médio. Na escuridão, eu só conseguia distinguir as silhuetas fracas dos objetos. Eu silenciosamente levantei minha cabeça do travesseiro, chegando por cima da borda das cobertas. Então, eu vi algo emergir debaixo da minha cama. Era pequeno, mais ou menos do tamanho de um Jack Russell Terrier. Se você não conhece, essa é uma raça de cães oriunda da Inglaterra. Ele estava sobre quatro patas e tinha uma cauda curta e esbelta. Eu poderia ter assumido que ele era um animal selvagem, talvez um guaxinim, se não fosse pela crista de espinhos pontiagudos que corriam ao longo de suas costas. Além disso, seus membros eram estranhos. A colocação das articulações deu-lhe a aparência de um primata e pensei que podia distinguir pequenos dedos nas extremidades de seus pés. Ele sondou o chão com um focinho afiado enquanto cautelosamente se esgueirava por debaixo da minha cama. Eu observei enquanto ele explorava a sala, esgueirando-se para perto do chão. Ele farejou meus pertences como se avaliasse novas adições ao seu território. Então, parou e se virou para mim. Vi dois olhos amarelos redondos e brilhantes. Ele olhou na minha direção por talvez 4 ou 5 segundos e devo admitir, minha frequência cardíaca pode ter acelerado um pouco. Então ele mudou seu olhar e voltou a farejar. Eu rolei, fechei os olhos e fui dormir na tentativa de que o medo fosse embora. Agora eu sei o que você está pensando. Que merda, você está louco? Tem um monstro no seu quarto e você vai simplesmente ignorá-lo? Mas eu vou te contar um segredo. Toda a minha vida, eu vi coisas. Coisas que não eram para estar lá. Começou quando eu era criança. Não me lembro disso, mas minha mãe diz que quando eu tinha 5 anos, estávamos no parque e comecei a apontar para um trecho de árvores.
Ei, mamãe, mamãe, por que aquele homem não tem olhos?
Eu perguntei a ela. Mas não havia ninguém lá. Meus pais tentaram me colocar em psiquiatras diferentes, mas nenhum deles parecia ajudar. Eu visitei inúmeros médicos durante toda a minha vida e, no final, tudo sem resultado algum. Claro, o diagnóstico óbvio era esquizofrenia. Não sofro de alucinações auditivas, ouvir vozes e tal, ou qualquer outro tipo de paranoia. Na verdade, acho que a maioria das pessoas que me conhecem diriam que sou uma pessoa bem normal e bem dentro dos padrões de normalidade. Eu nunca tive problemas com a escola ou dificuldade em manter um emprego. Eu só vejo algumas coisas que deixariam algumas pessoas em pânico. Mas sabe, quando se vê isso desde a infância, torna-se algo comum e eu me acostumei. Não completamente, mas tornou-se parte da minha rotina diária. Geralmente eu vejo o que parecem ser pessoas. Às vezes estão vestidos com roupas normais, outras vezes com roupas antiquadas. Estou eu na rua ou em um prédio e noto esse algo ou alguém sobrenatural. O que os faz se destacar é que eles não tendem a se mover. E além disso, alguns deles não têm rostos. Ocasionalmente, eles olham para uma parede ou apenas ficam deitados no chão de bruços. Eles geralmente são muito fáceis de ignorar. Já vi coisas mais bizarras que isso. Uma vez, quando eu estava de férias em Cannon Beach com minha família, algumas nuvens mudaram e eu vi algo no céu. Era enorme, como a Estrela da Morte. Parecia algum tipo de estrutura feita de anéis de ouro gigantes entrelaçados. A parte assustadora era que os anéis estavam todos cobertos de olhos. Eu assisti enquanto eles se afastavam através do oceano. Então, sim, eu não fico exatamente perturbado quando eu vejo algo fora do comum. Mas dá para imaginar como vocês todos estão agora ao ouvir isso. Aposto que estão se perguntando, você não deveria estar apavorado com tudo isso? Bem, aqui vai mais uma história para vocês. Quando eu tinha 11 anos, minha família se mudou para uma nova casa. Havia 2 quartos e meus pais estavam no respectivo quarto que pertenciam a eles. Implorei para que não me deixassem dormir no outro quarto. Querem saber o porquê? Preso no teto, bem acima da minha cama, havia um velho, nu, totalmente magro. Ele parecia ter pelo menos 70 ou 80 anos, com um cabelo de cientista maluco e uma barba desgrenhada. Seu rosto estava fixo em um grito permanente, olhos arregalados e boca aberta, sem emitir nenhum som. Ele não se mexia, apenas ficava ali, feito uma boneca de pano preso no teto. Todas as noites, durante 3 anos, eu fui dormir com aquele homem gritando silenciosamente para mim. Por mais criança que eu fosse, não ia deixar aquilo roubar uma boa noite de descanso, mas, acreditem, demorou um pouco para que eu me acostumasse. Pensando bem, acho que só aprendi a ignorá-lo. Mas, voltando para meu novo apartamento, nos 5 dias seguintes, continuei com minha rotina normalmente. Mudei o resto das minhas coisas para o apartamento e desembalei tudo. E finalmente, me acomodei. Eu nunca vi a criatura durante o dia. Ela ficava muito bem escondida, por sinal, e só aparecia quando o dia acabava. Por volta da mesma hora, todas as noites, eu o ouvia rastejar debaixo da cama. Eu observava a pequena criatura enquanto andava pela sala, farejando preguiçosamente as novas adições ao espaço. Parecia indiferente à minha presença. Não surpreendente. Todas as coisas que vejo são. Por isso nunca tive medo. Eles sempre me ignoram. É como se eles habitassem um reino de existência diferente do meu, separado de nós. Já vi pessoas reais passarem por dentro deles e nada acontecer. Absolutamente nada. Cheguei a achar a presença da criatura meio reconfortante. Eu o conceituei como um cão de guarda, cuidando de mim enquanto eu dormia. Eu até dei um nome a ele, Spike. Ainda assim, havia uma coisa que começou a me perturbar. Percebi que, em todas as andanças de Spike, ele sempre ficava de um lado da sala. Ele nunca foi para o outro lado, onde estava o banheiro e o guarda-roupa. Era como se houvesse um limite invisível, mantendo-o longe. O guarda-roupa estava vazio. Eu tinha colocado todas as minhas roupas na cômoda. Eu não poderia dizer o porquê, mas algo sobre isso me deixou desconfortável, me impedindo que eu utilizasse o guarda-roupa. Eu ficava com uma sensação de frio quando passava por ele para chegar ao banheiro. Claro, não havia nada fora do comum sobre isso. Era apenas um quadrado de 1 metro por 1,5 metro de espaço vazio e 2 portas dobráveis. Eu não tinha motivos para achar isso assustador. Isto é, até algumas noites atrás. Eu estava deitado na cama e, como sempre, Spike estava em sua patrulha. Eu estava à beira de cochilar quando, de repente, ouvi um barulho vindo do outro lado da sala. Imediatamente fez os pelos dos meus braços se arrepiarem. Era baixo e pesado, como uma batida de tambor, mas, misturado, havia um tom mais alto, quase como se estivesse cantando. Eu disse a mim mesmo que era apenas a fiação do apartamento que estava funcionando e que ia cochilar, até que ouvi outra coisa, um gruído profundo. Olhei para cima e vi Spike parado no meio da sala, bem no limite de seu território. Suas espinhas estavam todas levantadas, como os pelos de um cachorro, e ele mantinha o corpo baixo em uma postura defensiva. O rosnado era pesado, mais assustado do que zangado. Seus olhos estavam fixos diretamente nas portas do armário. O som baixo morreu lentamente. Depois de uns 30 minutos, mais ou menos, Spike pareceu relaxar um pouco. Ele recuou, desaparecendo debaixo da cama. No dia seguinte, dei uma olhada mais de perto no armário. Mais uma vez, não encontrei nada fora do comum sobre isso, além da sensação inquietante que senti na boca do meu estômago. Fui para a cama naquela noite e adormeci. Fui acordado de repente pelo rosnado de Spike. Desta vez ele não estava no limite. O barulho vinha diretamente debaixo de mim, debaixo da cama. Mais uma vez, ouvi o zumbido baixo e o canto agudo. Desta vez, porém, foi acompanhado por outro som. O som das portas do guarda-roupa se abrindo. Agora eu estava realmente com medo. Meu coração batia forte no meu peito. Não tenho certeza se foi totalmente registrado em meu cérebro no momento, mas o fato de que as portas se abriram só poderia significar uma coisa. O que quer que estivesse atrás delas poderia interagir com o mundo real. O nosso mundo. Olhando por cima das minhas cobertas, vi algo emergir do armário. Era enorme, tão grande que parecia preencher todo o lado da sala. O teto era muito baixo para isso, tinha que se curvar para caber no espaço. Era humanoide, pelo menos de relance, alto e forte como um jogador de basquete. A princípio, pensei que estivesse usando algum tipo de capa antes de perceber o que estava realmente olhando. Ele tinha camadas e camadas de braços extras brotando de seu torso, como galhos de uma árvore. Mesmo na escuridão, eu poderia dizer que deveriam ser de cor escura. Parecia um buraco negro, um vazio no espaço. O zumbido e o canto se intensificaram. O som era quase lindo, como o canto de uma sereia acenando. A criatura voltou seu olhar para mim, mas não era como as outras aparições. Eu sabia no meu íntimo, essa coisa estava me vendo. Começou a espreitar pela sala, suas dezenas de membros entrelaçados uns nos outros à medida que avançava. Eu estava paralisado, apavorado demais para me mexer. Um sentimento horrível e mórbido cresceu dentro de mim. Tive uma estranha premonição da criatura se inclinando e me envolvendo em seus muitos braços. Não me mataria. Ao invés disso, me levaria. A criatura estava quase ao pé da minha cama. Eu me preparei. Só então, ouvi um uivo todo poderoso. Eu vi um traço de escuridão disparar em direção à criatura. Quando a coisa colidiu com ela, ele soltou um gemido baixo e tropeçou para trás. Spike! Percebi tudo de uma vez. Ele saltou sobre o monstro. Os dois brigaram, o monstro do armário se dobrando e estendendo seus muitos braços. Minha adrenalina de repente aumentou e eu vi uma oportunidade de fugir dali. Pulei da cama e abri a porta do meu quarto. Eu escapei pelo corredor, indo direto para a porta do meu apartamento. Atrás de mim, ouvi um uivo que se elevou a um grito estridente. Não havia dúvidas, era o som de um animal sendo dilacerado. Obrigado, Spike. Pensei com uma careta. Então, eu estava finalmente fora dali. Eu tenho ficado com meus pais nos últimos dias. Eu não disse a eles o porquê. Aquilo tudo foi muito assustador para eu ter que reviver novamente. Além disso, temo que eles possam me jogar em um manicômio se souberem a verdade. E para ficar pior, todas as minhas coisas ainda estão no meu apartamento. Em algum momento eu vou precisar voltar para ele. O que eu devo fazer?